As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. A delegação da Ordem dos Advogados de Tomar, com a colaboração do Instituto Politécnico de Tomar, aliou-se à Saúde em Português, Coimbra, para divulgar o seu projeto Mercadoria Humana 4, projeto de sensibilização sobre o crime de tráfico de seres humanos, que atua na região centro do país, direcionado a estudantes, técnicos da área social, educação, emprego e saúde, a magistrados, advogados, órgãos de polícia criminal, bem como a públicos considerados vulneráveis. O projeto tem como principal objetivo e missão sensibilizar, informar e prevenir grupos estratégicos nas mais diversas áreas de atuação e esclarecer e alertar os tais grupos para esta situação, bem como alertar e responsabilizar todos para os seus deveres cívicos na denúncia e combate a este crime público cada vez mais frequente. De 9 a 11 de setembro está patente no Complexo da Alvada a exposição Mercadoria Humana, constituída por fotografias da autoria de Pedro Medeiros e por artes plásticas elaboradas pelos alunos da Escola Universitária das Artes de Coimbra. Na abertura da exposição esta manhã, a ERTS falou com Ana Figueiredo, da Saúde em Português, entidade promotora do projeto, precisamente sobre esta realização.
A Saúde em Português é uma associação, uma organização não-governamental para o desenvolvimento, uma EPSF. Nós temos a nossa sede em Coimbra e desde 1993 que o objetivo é desenvolver ações que possam promover os direitos humanos. E foi precisamente nesse sentido que, desde 2010, mais concretamente, de uma forma mais concertada e direcionada, nós começámos a desenvolver um trabalho muito relacionado com a questão do tráfico de seres humanos, que se hoje é uma realidade oculta, nessa era muito mais, e começámos por fazer projetos de sensibilização, ou seja, com o objetivo de começar a alertar e a sensibilizar a comunidade em geral e determinados grupos ou população em específico para esta problemática. E foi nesse sentido que, em 2010, que tivemos o primeiro projeto de Mercadoria Humana, atualmente estamos na quarta edição, e que é um projeto que tem também como intenção de desenvolver diferentes ações, recorrer a diferentes formas de comunicação, de maneira a conseguir chegar a um público mais alargado e diverso, chamando a realidade para a atenção para esta realidade.
É uma realidade que é tratada, neste caso, através de uma das formas, que é a fotografia, que temos aqui em Tomar agora, não é?
Muito bem, exatamente. Como eu estava a dizer, recorremos a diferentes formas de comunicação e não queremos que ninguém possa ficar indiferente a esta realidade.
Silvia Serra Ventoso, responsável pela delegação da Ordem dos Advogados de Tomar, falou também à ERTS desta iniciativa, da sua importância na sensibilização para uma realidade que é preocupante também ao nível do distrito de Santarém.
A delegação da Ordem dos Advogados participou numa ação de formação a nível de técnicos de sinalização ao combate do tráfico de seres humanos e foi aí que nós tivemos conhecimento deste projeto desenvolvido pela Saúde em Português, portanto o projeto da Mercadoria Humana 4. E de imediato sentimos que era necessário trazê-lo a Tomar, pelo âmbito também da nossa área de atuação, os advogados, os magistrados, os procuradores, a justiça, mas também porque esta zona centro do país, Santarém, é uma zona com um potencial de sinalizações em termos de tráfico de seres humanos, que era uma coisa que até então nós não tínhamos a noção. E não tínhamos a noção também de que esta temática é uma temática que coabita connosco quase no dia-a-dia. E quando nós começamos a perceber e a identificar que podemos estar, de facto, perante uma situação dessas, é assustador e é aterrador. E percebemos que, de facto, a impotência não pode continuar a acontecer e que é importante denunciar, é importante apoiar as vítimas do tráfico de seres humanos porque elas estão aí e coabitam connosco diariamente. E a delegação tem essa máxima, que é efetivamente procurar demonstrar, sensibilizar a comunidade, não só profissional, jurídica, mas a comunidade em geral, os tomarenses, para estarem alertos a este tema, que é efetivamente muito, muito grave.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um momento histórico foi desta forma que Hélio Antunes, vereador na Câmara de Ferreira do Zêzere, classificou a apresentação do primeiro barco elétrico de wakeboard a operar em Portugal, iniciativa que decorreu no ancorador do Eco Hotel Lago Azul, precisamente no Conselho Ferreirense, em declarações à reportagem da ERTS. Hélio Antunes destacou os benefícios inerentes a esta nova aposta.
É um momento histórico, é um momento em que há uma viragem na utilização e na gestão da utilização de barcos na barragem de Castelo de Bode. Este é o primeiro barco elétrico, acredito que venham muitos mais a seguir, porque os benefícios são muitos e está à vista, portanto, conseguir fazer desportos náuticos sem ruído, sem nós termos noção dos barulhos de motor, conseguir fazer o wakeboard e o wakesurf e ao mesmo tempo estar a conversar com a pessoa que está a praticar o desporto, ouvir só a água, portanto é uma qualidade de vida invejável, mas acima de tudo os benefícios são ambientais, é uma sustentabilidade muito grande e é retirar da nossa Albufeira Castelo de Bode centenas no futuro de barcos movidos a energias fósseis, portanto, e transformar a nossa Albufeira num turismo sustentável, num espaço de lazer de excelência, e isso é aquilo que todos nós ansiamos, tem a ver, é o olhar das políticas públicas também aos interesses privados e ao mesmo tempo à sustentabilidade não só das nossas águas, da Albufeira, como também do próprio planeta. Portanto, é juntar o útil ao agradável. E ainda por cima, tudo isto, fruto do investimento que fizemos recente aqui na nossa Albufeira, portanto estamos a falar de uma história que ainda não tem muitos anos, que foi a instalação dos cables, também cables do wakeboard, também todos eles já movidos de forma elétrica, sem recursos, sem energias fósseis. Isso foi uma inovação. E agora temos barcos também elétricos, é fantástico. E há muita essa preocupação também, de onde é que vem o dinheiro, como é que se consegue fazer a sustentação deste tipo de projetos. Dar-vos nota que este é um projeto 100% privado, portanto não há dinheiros públicos, portanto foi um privado que, ao ver portanto, também o desenvolvimento aqui da nossa barragem e a aposta do wakeboard, que está a apostar por sua conta e risco neste negócio, portanto, e que acredito que vai dar frutos, e já está a dar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 29 casos de pessoas infectadas com a Covid. As novas infecções registaram-se em Abrantes, 4, em Troncamento, 5, Ferreira do Zezer, 4, Orem também, 4, e Tomar, 12. A região já registra 15.062 registros de pessoas infectadas com a doença desde a chegada da pandemia em março do ano passado. O número de casos ativos no Médio Tejo é presentemente de 462, localizados em Abrantes 49, Alcanina 41, Constância 5, Entroncamento 58, Ferreira do Zezer 28, Nação 8, Orem 125, Sardual 4, Tomar 68, Torres Novas 66 e Vila Nova da Barquinha com 10. O total de pessoas dadas como recuperadas é agora de 14.206 e o número de óbitos não teve alteração, a lamentar 392 mortes na região associadas à Covid-19.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a uma situação de abertura de porta com socorro. Aconteceu nesta quarta-feira na localidade de Junceira, sendo que esteve em causa um homem de 80 anos de idade que sofreu uma queda dentro da própria casa. Apesar de não se conseguir levantar, a verdade é que a vítima ainda alertou as forças de socorro que se deslocaram para o local na companhia da Guarda Nacional Republicana. Fonte da Proteção Civil de Tomar confirmou à redação que o homem foi depois transportado para o hospital. Do mal o menos, foi considerado como ferido ligeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária, CDU, candidato à União de Freguesias de Madalena Pecelga, António Silva. Os pormenores com Tiago Picotto.
António Silva, candidato da CDU à União de Freguesias da Madalena Pecelga, veio à ERTE no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. O candidato, que aceitou um novo projeto, sendo que já tinha participado nas listas da CDU, mas nunca como cabeça de lista, aceita aquilo que os eleitores quiserem para o futuro da freguesia.
Em relação à minha participação, portanto, já há largos anos que eu pertenço às listas sempre da CDU, nunca me tinha calhado ser o cabeça de lista, pronto, este ano calhou e cá estou para o que vier, né?
Durante a entrevista foi falada a possível desagregação da União de Freguesias de Madalena Pecelga. O candidato afirma que a opinião das pessoas tem de ter força e que, de facto, existem pessoas a favor desta separação.
Mais proximidade, penso que as pessoas têm toda a vantagem nisso. Portanto, e, inclusivamente, portanto, é uma das nossas orientações, tendo em conta também a opinião das pessoas. Não é uma questão de imposição.
Claro.
Se as pessoas se sentirem bem, a gente não tem que... Portanto, há casos e casos, há que ver caso a caso. Nós, concretamente, na Madalena Bezelga, já recolhemos um abaixo-assinado aqui há cerca de um ano e tal, em que temos já 400 e tal assinaturas a favor da divisão da freguesia. Portanto, isso é um trabalho que nós fizemos, está feito. Portanto, isso se calhar prova que as pessoas não estão, e mais nomeadamente as pessoas da Bezelga.
António Silva afirmou que esta hipótese de separação não se deve a rivalidades, mas devido à larga extensão de território e ao facto de esta dificultar a gestão. Para o cabeça de lista da CDU, a freguesia apresenta uma forte massa associativa e pretende apostar neste sentido de forma a combater a migração para outras localidades. O candidato afirma que esta situação é um reflexo de todas as freguesias do distrito.
Eu penso que aí, isso é um caso da freguesia da Madalena, como é do concelho.
Exatamente.
Como é de quase todos os concelhos do distrito. Penso que, segundo o estudo que se fez, o único concelho que subiu a população terá sido na Venta.
Na Venta.
Pronto, de resto, todos os concelhos perderam a população. Isso terá a ver com a falta de incentivos, de as pessoas sentirem-se bem. E depois é a questão do emprego, não é? Se não há empresas, como é que as pessoas vão fixar? Vão para a Madalena porquê? Porque aquilo é muito bonito ou porque é muito feio? Quer dizer, tem que ter a questão do emprego, da proximidade ao emprego e também da situação, da educação, de ter a situação para os filhos, não é? Escolas em condições, essas coisas todas, não é?
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A reunião de Câmara Municipal de Orém, de 6 de setembro, aprovou por unanimidade um protocolo de colaboração a celebrar entre o município de Orém e o CRIF, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, destinado à requalificação do relvado sintético existente nas instalações desta instituição. O campo de futebol do CRIF é utilizado em permanência pelos utentes da instituição, servindo também os escalões de formação do Centro Desportivo de Fátima e as suas dezenas de jovens praticantes. O passar dos anos e a sobrecarga de utilização levaram ao desgaste do relvado sintético e à necessidade de proceder à sua requalificação. O município de Orém pretende assim apoiar esta ação num montante máximo de mais de 98 mil euros, correspondente a 85% do valor total do investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão em marcha os últimos preparativos para que Tomar possa acolher a Elite Cup, aquela que é já considerada como o melhor torneio do mundo em hóquei em patins. Entre esta sexta-feira e domingo, 8 equipas irão lutar para conquistar o troféu, sendo que neste grupo está Sporting Tomar. Aliás, a ERTS fará a transmissão do relato do primeiro jogo dos Leões nesta competição. Será nesta sexta-feira, pelas 18 horas, diante do hóquei de Barcelos, no pavilhão municipal Cidade Tomar. Ainda no que diz respeito ao calendário da Elite Cup, refira-se que a abertura estará a cargo do Sporting Clube Portugal e da Oliveirense pelas 10 horas. Seguindo-se o Futebol Clube do Porto Valongo, com às 14, e Benfica Juventude de Viana, às 21. No sábado haverá registro para as meias finais, às 10 e às 14 horas, e ainda para os jogos entre as equipas vencidas nos quartos, às 18 horas e às 21 horas. A final joga-se no domingo, a partir das 16 horas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A ERTS foi conhecer a empresa FM Marques. Os pormenores com o António Feliciano.
Pela empresa FM Marques de Tomar, especializada em furos e com recurso a grua e máquina push, única na região centro, que extrai qualquer tipo de bombas, independentemente da profundidade onde se encontrem. Para além disso, a FM Marques opera na área da canalização e eletricidade, montagem de equipamentos ou ainda a limpeza de furos. Fernando Marques, o gerente, recebeu a reportagem da ERTS na sede da empresa, na Rua General Fernando Oliveira, Tomar, onde nos explicou qual a sua linha de intervenção e aquilo que o diferencia de outros operadores do setor.
Sou uma empresa especializada a nível do mercado, já vai fazer, trabalhei muitos anos, já na roda de 8 anos numa empresa especializada em perfurações e captação de águas, e a nível das tecnologias do mercado hoje, aplicações, tiragens, montagens, requer outros tipos de equipamentos, do qual muita empresa não tem hipóteses para adquirir os equipamentos. Quando vai tirar uma bomba a 100, 200 metros, 250 metros, hoje em dia, quem o faz ou é um trabalho de risco, quem não souber fazer está sujeito a perder o que tem e ter que iniciar uma perfuração nova. No caso, eu tenho tido situações que malta vai tirar bombas, uns deixam que ir os cabos, outros deixam que ir as cordas, outros partes tudo, fica tudo lá dentro. Muita gente, por por vezes abandonam os furos porque não têm o conhecimento daquilo que se pode fazer hoje em dia para reativar um furo. Que é o meu caso, tenho uma máquina de puxo que vai até uma série de 250 a 300 metros, polegada e um quarto e polegada e meia, e depois tenho equipamento que é para remover bombas caídas, presas e outros assim. Pronto, isto é uma bomba que vai ser para montar hidrorroscada, no caso que hoje em dia já furos do campo e outras coisas é assim, tubagens de 2 polegadas e meia, 3 polegadas, e isso hoje em dia o polietileno de uma perfuração a 250 ou a 300 já não requer tubo inteiriço, portanto tem que ser várias hidrorroscadas, do qual esta grua é desmontável, vai uma média de 7 metros de altura. Hoje em dia as várias hidrorroscadas vão de 3 metros a 6 metros de altura. Pronto, o que é que isto faz? Tanto dá para montar bombas e desmontar, como dá para extração de qualquer tipo de bomba caída ou presa nos furos. Pronto, é o afim. Pronto, também fazemos montagens de equipamentos, balões. Sou agente de umas poucas marcas de bombas: Grundfos, DAV, Jobal, Lavara. Pronto, pronto. E sou as marcas que eu sou autorizado a montar e certificado dentro dessas marcas de bombas. E pronto, e tenho empresa montada aqui a pouco, há 8 anos, e requer que, quanto mais anos a gente andar aqui, que dia perdido que seja a progredir mais um bocadinho.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.